participação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Nem sempre mãe é quem gera.
Jornadas dupla e a constante tentativa de equilibrar carreira e cuidado com os filhos, mães brasileiras seguem redesenhando prioridades no mercado de trabalho. Pesquisa realizada pela Pluxee revela uma mudança nas prioridades desse público no mundo corporativo. O levantamento aponta que a flexibilidade de horário é considerado o benefício mais importante para 27% das entrevistadas. Ainda assim, o auxílio creche segue como o benefício mais oferecido pelas empresas, citado por 35%. Embora a maioria das entrevistadas avalie ter um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional, 32% se sentem culpadas por não conseguirem conciliar plenamente carreira e maternidade, e 16% relatam esse sentimento com frequência. Para Ana Pugina, diretora de marketing da Pluxee no Brasil, o peso emocional dessa conciliação é significativo.
Um ponto que chama bastante a nossa atenção nessa pesquisa é que muitas mães dizem ter um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mas, ao mesmo tempo, aquela culpa que a gente sempre tem, né? Quem é mãe sabe disso, ainda está muito presente no dia a dia.
A pesquisa também revela que metade das mães, 50%, declara que a maternidade as levou a buscar maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, redefinindo, inclusive, os objetivos de carreira. Com isso, cresce a demanda por autonomia e confiança na gestão da rotina.
Tem um ponto aí que vale ressaltar, né? Porque não é só sobre conseguir organizar a nossa rotina, né? A rotina das mães. É sobre uma pressão de tentar dar conta de tudo o tempo inteiro, né? Isso acontece muito.
Esse cenário reforça a necessidade das empresas repensarem e adotarem modelos de trabalho mais flexíveis e humanizados, levando em consideração as múltiplas demandas das mães. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Priscila Mendes.
Cardeal FM, 106.1.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor.
Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Eu aqui, Marquinhos Santiago, queremos muito a sua companhia. Hoje, sexta-feira, dia de café com resenha, né? E aí eu trago para nossos ouvintes temas leves, focado no bem-estar, né? Que reduzam o nível de ansiedade da gente, ajuda a gente a desconectar um pouquinho da rotina, porque a semana toda a gente traz temas densos. E hoje a gente vai resenhar sobre perrengues de viagem. E a minha convidada é a doutora Mônica Martinelli, tem esse lado também leve, né? Ela sempre está trazendo informações sobre saúde super relevante, mas hoje ela veio relaxar com a gente. Bom dia, doutora Mônica.
Bom dia, vamos sim.
Seja bem-vinda.
Então, é uma grande satisfação estar aqui, né? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cardeal.
Primeira vez no Café com Resenha.
É, né? Pronto, estou inaugurando hoje.
É isso, pra gente contar, né? Porque eu acho que viajar é uma experiência maravilhosa. Eu digo, é trocar a roupa da alma, né?
Sim, sem dúvida.
E as experiências são inesquecíveis, mas os perrengues fazem parte do roteiro. Então, eu vou querer começar pedindo para você contar, doutora Mônica, qual foi o maior perrengue, ou um dos perrengues que passou em viagem. Mas vamos à vinhetinha do Café com Resenha. Se Marquinhos não me liga, ela vai eu.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça. Comunicando, Márcia Mendonça.
É isso, lembre aí de um perrengue.
Ah, quem viaja muito tem muitos perrengues a contar, né?
Tem.
Então, eu ontem estava até conversando com meu filho, mais novo, e a gente lembrou, né, que ele tinha 5 anos e os mais velhos tinham 17, 18 anos, e a gente foi para... Aí eu queria fazer uma viagem com os três, né? Eu sempre procurei ter uma viagem minha e outra viagem com eles.
Sim.
E aí, esse ano, eu consegui reunir os três e fomos nós quatro viajar para Orlando. Eu ia apresentar a Disney para eles. E esses meninos, e o mais velho estava começando a dirigir, e ele todo empolgado, aí eu digo, não, então você vai começar a dirigir, vai logo treinar aqui em Orlando. Ele ficou todo, né,
feliz
da vida, poxa, aí imagine, a responsabilidade dessa e todo se achando, né? E aí curtimos lá em Orlando, e ele sempre colocando, mãe, por que que você pegou a viagem para Orlando e não passou para Miami? A gente quer conhecer Miami também. Eu digo, não, foi a oportunidade de outra vez, a gente vem. E eu só protelando eles o tempo inteiro da viagem em Miami, a gente quer conhecer Miami também. E aí, quando a gente foi pegar o voo para a volta, cadê que o voo atrasou, foi cancelado, E a gente teve que realmente ficar em Miami, porque nós faríamos uma escala em Miami e de lá viríamos, na questão de uma, duas horas, depois viríamos para o Brasil. O voo foi cancelado e nós ficamos no aeroporto, eu e os três meninos, parecendo retirantes, porque a gente não tinha nada em Miami, não tinha reservado nada.
Sim, sim.
E aí aguardando a companhia definir o que é que ia fazer com a gente.
Sim.
E estávamos com um frio, né? Nessa época a gente pegou muito frio em Orlando.
Engraçado.
E a gente estava com roupa de frio, os quatro. E eu me sentia a verdadeira retirante. Teve uma hora que, com um menino pequeno, né? E adolescente. E a gente sentou no meio-fio do aeroporto, esperando a definição da companhia, o que ia fazer com a gente. Se iam fornecer hotel, se iam fazer um transfer pra gente. E aí eu sentei com eles, e aí eles começaram a deitar no meu colo. Eu digo, pronto, que vão me confundir aqui com a retirante do Nordeste. Aí, olha, foi assim, né? Engraçadíssimo.
E conseguiram lá? Não foram
aí
a Miami?
Aí, nós ficamos em Miami.
Sim, mas
companhia,
não conseguiu passear?
Não, a companhia verificou um hotel pra gente e ficamos 24 horas lá.
Deu pra dar uma passadinha, passeadinha.
Isso era de manhã.
Olha,
então,
isso,
aí as meninas... Ah, só que a gente estava com a roupa do corpo, né? As malas já estavam, já tinham sido despachadas. Digo, como é que eu vou me safar dessa situação?
Não tem como.
E eu tinha que deixar a coisa leve para eles não ficarem, né? E eu sempre tive essa pegada de... É, primeira viagem em família, todo mundo junto. Aí eu digo, não, eu tenho que deixar a coisa leve para eles não parecerem que eu estou tensa.
Nem fica ansiosa, pelo amor de Deus. Viagem não é para isso.
Aí o Marcelo disse assim, mãe, já que a gente está aqui, eu quero ir na praia.
Ai.
Aí eu digo, tá, então vamos South Beach.
Passear.
Aí chegamos em South Beach com roupa de frio, de inverno. Aí eu digo, ó, vou fazer que nem aqueles filmes que você entra com a roupa e sai com a outra. Aí fomos numa loja de... É, coisas de praia, né? De uma loja de departamento. Eu digo, olha, trocar. Cada um vá no seu provador, escolha uma sunga e um brinquedo de praia
e
uma
lá.
Bola, alguma coisa. E aí, quando a gente sair, a gente já vai pra praia, que atravessou a rua, tá na praia. Aí ficou parecendo aqueles filmes que você entra com roupa de inverno e sai com sunga, com boia.
Não é uma aventura.
E o pequeno achando tudo máximo.
Maravilhoso. É uma aventura.
Foi uma aventura. Realmente, eles nunca esqueceram. Meu filho tinha 5 anos, o menor, os mais velhos amaram essa viagem. Todos três, né? Porque a farra. E ele disse, mãe, eu lembro perfeitamente de tudo. Mas foi muito interessante.
Uma história curiosa também, que eu vou aproveitar e falar. Eu conheci, na época eu estava fazendo a produção de Juca Chaves.
Sim.
E muita gente em Portugal era apaixonada por Juca Chaves.
Sim.
E meu e-mail estava... Isso há mais de 20 anos atrás. Meu e-mail estava no site dele. Então, sempre eu recebia e-mail pedindo e falando, convidando ele, não sei.
Sim.
E um dia, num spam, eu recebi um e-mail de uma moça, oi, tudo bem? Aí eu disse, quem é você? Ela disse, não, aí eu respondi, né, bem-vindo, eu respondi a todo mundo.
Sim.
Ela disse, ela me perguntou quem era eu. Eu digo, não, eu recebi um e-mail seu e... Não mandei. Não. Acabei que a gente ficou conversando, achou engraçado. Tinha o MSN e a gente ficou amiga. Olha só. Ficamos amiga, conversávamos sempre. Ela tinha uma filhinha de 3 anos. O marido dela era político e ela assistente social. Olha que história. Eu não vou me estender muito, não, que a convidada é ela. Aí ficamos um ano batendo papo. De repente, ela quis me fazer uma surpresa e veio com o marido e com a filha para o Brasil. Sabe o que ela fez? Comprou, reservou um hotel, tudo em Porto Seguro. E aí, olha, para você e seu marido também, a gente reservou até... Eu disse, Sandra, Porto Seguro não é perto de Salvador, não, Sandra. E eu trabalhando na época, fazendo as coisas de Juca, meu ex-marido trabalhando, não dá para a gente ir. Poxa vida, eu sonhando que vocês viessem. Poxa, então não vai acabar não encontrando, porque Manel ia ter que voltar logo depois. Você acredite que eu fiquei triste, mas fazer
sim,
o quê?
Sim.
Ela me liga. Um dia, ela, eu, sabendo que ela vinha, quando, ela me liga. Que ela me disse que não ia fazer escala em Salvador. Ela me liga. Ó, estou aqui em Salvador. Eu, em Salvador, ela disse, mas a gente não vai poder saltar. Porque a gente, não, nem do avião, já procurei saber, senão eu mandava você vir E aí você ficava. Eu disse, poxa, fiquei frustrada, né? Mas eu disse, de outra vez que você fizer, converse comigo o que aconteceu. Você acredita, doutora Mônica, que o avião deu problema? Ela teve que ficar aqui uma semana.
Foi
aí
mesmo,
me ligou para mim, viu, Marquinhos? Eu fui correndo, eu fui vê-la. Uhum. Aí ela ficou, ela pude ficar, ela disse, vinha, eu saltei, vinha ficar aqui um tempinho. Aí eu fui, fiquei um tempinho no aeroporto. Daqui a pouco vieram avisar elas que iam ficar uma semana, mais ou menos. Não que ela ia ficar uns dias aqui, se ela quisesse ficar uma semana. Deu hotel, ela escolheu ficar uma semana. Quer dizer, eles não deram essa opção de uma semana, mas eles disseram que é raro e tal. Eu sei que ela escolheu ficar uma semana, ficou, minha filha, a gente saiu, curtiu, passeou. E era meu aniversário, ela passou aqui do meu aniversário.
Olha, porque
aí
tinha que ser,
dizendo
Marcinha,
que eu era bruxa.
É porque você que era, você queria
que
a companhia
de
dela.
E tem, mas os filhos adoraram, meu marido ficou apaixonado por ela, porque ela era brincalhona, esculhambada, aí pá. Sabe, ficou uma semana, eu digo, criatura, como é que pode uma coisa dessa, né? Ela fez as maluquices dela e acabou ficando aqui.
É mole.
Menina, tem coisas assim que a gente, né, não tem, né?
Agora, sim, passei por outro perrengue também. Em 2010, meu caçula tinha uns 3 meses, mais ou menos. Aí eu fui fazer um congresso em Roma. E aí combinei com as amigas que de lá a gente iria conhecer, né, sim, algumas cidades da Itália e tal. E aí éramos 3. E aí nos reunimos para poder reservar hotel, e cada uma reservou o hotel em seu nome para a gente dividir a viagem. Enfim, tudo acordado, tudo planejado. Quando chegou lá era, a gente alugou um carro, começou daí, né? Fomos alugar um carro era um Tata, um carro indiano, e lá é autoestrada, você tem que ter um limite mínimo de direção, são estradas de alta velocidade, então você não pode andar lento, sim, em determinadas faixas, né? Na época era bem rigoroso isso. Então, ainda é. Aí, pronto, reservamos esse carro, locamos o carro e fomos conhecer as cidades da Itália. Estávamos indo para Bolonha. Né? Uma das amigas estressou e brigou. E se mandou.
Foi mesmo.
Só que o hotel de Bolonha era o que estava no nome dela. Então, eu e a outra amiga ficamos no relento, literalmente. A gente não tinha onde ficar. E essa amiga que ficou comigo, ela tem um senso de humor maravilhoso. Uma das minhas melhores amigas. E aí, eu até conversei com ela. Ela disse, conte essa história, conte essa história. E aí, a gente ficou, meu Deus, o que, é que a gente vai fazer? Eram 4, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. A gente sem hotel para ficar lá. Aí ela disse, ah, quer saber? Vamos para um barzinho, que lá a gente vai decidir tudo. A gente estava em Bolonha. E fomos, e ficamos conversando. E deu 30h, a gente lá conversando. Quando a gente olhou, ela disse, Mônica, eu acho que o bar já está fechando. Eu digo, não, tem pessoas aqui.
E eles são rigorosos
nisso também. E eu sou muito desligada. Aí ela falou assim, não, Mônica, eu acho que aqueles ali são os donos, os garçons do bar. Falei, vixe, e agora? Onde é que a gente vai? Aí conseguimos, através deles, eles indicaram, foi quando eu conheci a Rede Novo Hotel. E a gente, e ela sentada, ela estava exausta, e eu tentando convencer a recepcionista a nos hospedar, porque era, a gente estava sem, era na beira, né?
No nome dela.
É. Mas enfim, deu tudo certo, a gente conseguiu
pronto,
esse último apartamento desse hotel,
pronto,
e ficamos hospedados, né? Mas foi perrengue.
Perrengue.
Porque na hora, quando a gente passa, a gente fica tenso, né?
Ó, eu vou lhe dizer, e você tá fora, outra língua, mesmo que você consiga se comunicar. Sim. Uma amiga minha também passou uma vergonha com o carro da irmã, elas tomaram vinho, a irmã disse que se tomar um gole de vinho já tá... Eu acho que foi na Espanha que elas estavam, eu não me lembro mais. Aí disse que quando saíram, voltaram e a irmã puxando a irmã. Aí a irmã de repente gritou, disse assim, estava frio, elas estavam bem agasalhadas. A irmã gritou que tinha um cachorro morto no chão, viu o cachorro morto no chão.
Sim.
Ela disse que quando olhou, estava escuro, viu realmente parecendo um cachorro. Aí veio o pessoal da recepção do hotel. Como é que chama? É Sharp.
Meu Deus.
A Sharp dela, meu Deus. Mobilizando o povo e a Sharp dela no chão. Era um cachorro morto.
É. E outro perrengue que eu lembrei agora aqui, a gente estava indo para a Europa, e aí no voo da TAP, quando a gente iria fazer escala em Lisboa, eu estava com meu esposo, e aí... bagagem. Aí a aeromoça falou assim, tem médico no voo? E na hora eu sou muito assim, eu levantei a mão, eu digo, tem. E eu não tinha entendido por que ela queria, né? Eu não vi a situação, eu só ouvi na hora que ela perguntou. Instantaneamente eu levantei a mão. Tinha um senhor infartando no voo. Aí eu fui lá, eu digo, vambora ajudar. Ele,
seu ex-marido
era neurocirurgião. E aí ele disse, ele olhou assim para mim, como quem disse, e agora? Eu falei, não, agora vamos, você vai me ajudar. Enfim, graças a Deus, ela tinha o básico, né, no avião.
Ai, no voo,
de pronto,
né?
Dentro do voo. E eles iam fazer anos de casados, acho que eram... Ele tinha 80 e ela tinha 70 e poucos. A família inteira estava no voo.
Foi.
Que eles iam se reunir. Ia ser uma reunião de família em comemoração. Eu acho que 50 anos de casado, sim, 60 anos de casado. Sim. Então ficou aquela tensão. Eu digo, vamos afastar todo mundo, deixa a gente ajudar. Que aí a gente vai tentar conduzir da melhor forma. E aí a gente teve que fazer uma aterrissagem forçada para poder ele sair do voo. Conseguiu estabilizar. E aí depois que a coisa estava toda controlada, aí começou a aparecer, Mônica, você precisa de ajuda? Aí apareceram vários outros médicos no voo.
Mesmo, mas na hora...
Mas foi um perrengue, porque eu não sabia o que tinha acessível em termos de medicamento, de material no voo. Enfim, consegui estabilizar.
E não era cardiologista, né? Apesar de que reumatologista clínica também.
A gente tinha uma experiência em emergência, meu ex-marido também. E, enfim, aí saímos, tiramos, né, controlamos a situação. Eu sei que até pouco tempo eu recebia um mimo dessa família.
Ah, ele conseguiu se recuperar.
E foi até engraçado, porque nós tínhamos consultório um ao lado do outro, e aí eu recebi um buquê de rosas com um cartãozinho e presente, tudo. Ele, de quem é esse buquê? Aí eu digo, não, é da família do paciente, do que senhorzinho bom. Que a gente ajudou no voo. E eles ficaram muito gratos com isso, né?
Poxa.
Porque foi uma situação bem difícil.
Bem difícil. E com relação, que eu lembro que eu, falando em viagem, né? Eu morro de rir. Quando minha neta Isabela vai lá para casa, Isabela, vovó, bote aí o Dona Hermínia para a gente assistir.
Sim, sim.
E a gente tá risada, minha mãe é uma peça, ela adora. Aí, Dona Hermínia viajando, né? Vai, recebe o menu, aí quer pedir uma galinha, começa a falar um frango, e fala sim, galinha, e fala sim, não sei sim. O quê, começa a falar, atrapalhar, cozinha com frango, com não sei o quê, um perrengue. Você já passou perrengue assim? Claro que sim. Tudo em inglês é mais fácil, mas tem lugares que...
Que eu... não tem inglês. Na Índia mesmo, eu passei muito perrengue. Muito. Eu fui à Índia em 2012, eu fui com um grupo de yoga, né? Eu gosto muito de viajar com um grupo de yoga, porque é uma viagem
leve.
Não turística.
E leve,
a gente vai para lugares que realmente são diferenciados, né? E é um grupo que você pratica yoga durante a viagem, bem legal, adoro. E aí eu fui na Índia, a gente fez em Nova Delhi, fomos para um restaurante, a turma toda. E lá a gente não sabia o que significavam o cardápio. E aí eu digo, a única recomendação que o mestre Yogin falou foi, olha, cuidado, porque aqui a comida é muito apimentada. Aí eu falei, tá, então eu vou pedir o menos, né? Vou tentar me comunicar, nem que com mímica, alguma coisa, para pedir o menos apimentado.
Sim.
E a gente ia só para restaurante vegano. Então, porque a maioria do pessoal era vegano, né? Então, tudo bem, né? Fiquei 15 dias... Sem proteína animal, fiquei meio louca, porque quando chegou 15 dias eu já estava imaginando, eu nem como carne vermelha, já estava imaginando o gosto da proteína, mas enfim, e aí eu digo, olha, vou no menos mal, mas eu nunca vi, gente, eu quase passei mal, é muita pimenta, o que eles chamam de pouca pimenta é assim, muita pra gente, então é indescritível.
Olha que a gente que come pimenta, eles eu como comem, pimenta na lagueta pura.
Eles comem, a comida deles é muito apimentada, é impressionante. E eles ainda lhe dão, pro turista, né, eles dão o direito de você escolher menos, moderado ou muito. Se o menos, pra mim, foi intenso, imagina. Eu fico imaginando o intenso, né, como é que
matar,
não é.
É de matar. Hoje, né, doutora Mônica, é muito mais fácil... Essa questão da comunicação, porque tem os tradutores instantâneos, tão tranquilo, você fica ali,
sim,
olha,
sim,
mas
sim.
Anos atrás
não
era complicado.
Não existia isso, não.
Era naquele,
na escolha, né? Papai mandou dizer que é esse daqui.
Poxa vida! É onde você tem mais perrengue, né?
Agora, eu passei, foi muito engraçado isso, na África do Sul, em Joanesburg, quando a gente fez a escala, ficamos uma noite lá, o grupo da yoga. E aí fomos para um barzinho. A maioria do pessoal vegano, mas tinha uma parte que não era. Aí o pessoal tá morrendo de fome e tal, e eu sou muito cabreira para pedir o que eu não conheço. E aí o pessoal todo empolgado, pediram lá sem saber o que era, né? Tava todo mundo com fome. Eu digo, olha, não vou querer, vou no certo. Aí pedi uma salada, um negocinho mais conhecido. E aí quando veio um prato muito parecido com filé a palito aqui, né?
É esse.
Então veio aquele prato que servia, parecendo um filezinho, sim, todo cortadinho, bonitinho, as tirinhas e tal. Aí o pessoal tá aqui come no desespero, né? Papá, você não vai comer. E eu me lembro que, eu acho que foi uma das únicas que não quis aquele prato, porque eu achei que fosse realmente carne vermelha. E como eu não como carne há muitos anos... muitos anos, desde os 15 anos de idade. Aí eu falei, olha, não, esse aí eu não vou. E aí o pessoal tá aqui come, tá como pediu novamente e tal. Aí o mestre virou assim, vocês têm noção do que vocês estão comendo? Quando ele já estava no terceiro prato, do filé a palito, entre aspas. Aí eles falaram, não, a gente não tem noção o que é, não. Eles, não, vocês estão comendo larvas. Quando ele disse isso, foi um tal do povo levantar.
Tava delícia. Mal,
tava delícia, tava maravilhoso. Eles estavam comendo filé a palito. Foi o tal do povo levantar pra poder enjoado e querendo vomitar. E não tinha banheiro que desse jeito, porque tinha uns 10 na mesa. É.
Olha, eles comem mesmo.
Comem.
Olha, eu li um depoimento de um tempinho atrás, de um cara, né, que ele gostava muito de viajar, que um dia ele viajou, chegou no... Não me lembro aonde, que já tem muito tempo mesmo que eu vi essa entrevista dele. Falando sério, não foi?
Sim, sim, sim.
E ele dizendo que um dia, quando acabou de comer, Marquinhos, era cachorro. Carne de cachorro.
E o povo comendo sem saber o que era.
E ele comeu. Gente. Agora, primeiro eu ia ficar indignada, porque matar um animal de um... É. Não, apesar de que qualquer animal, né? Mas eu ia ficar indignada. E depois, meu Jesus Cristo, acho que eu não me recuperava nunca. E ele disse que depois...
Eu lembro, esse negócio de comida é interessante. Eu lembro quando eu trabalhei em Itabuna, eu tinha um paciente que ele tinha um restaurante de caças. E ele era invocado para provar todas as caças. Tatu, paca, cobra.
Até
digo, meu amigo, eu tive coragem de provar a paca. E realmente é bacana, parece carne de porco. Mas os demais caças eu abstraía. Eu digo, muito obrigado pela sua gentileza, mas
Deus me livre. Tem gente que come até jacaré. Eu tô fora também,
enfim,
viu?
Enfim, esse foi literalmente um perrengue para os outros, né? Que eu não comia.
Olha, pelo amor de Deus, comer. É. E eles comem larva, gafanhoto, não sei o quê, né? É normal, e tem gente que diz, eu experimentei, eu vi depoimentos assim, né? Até Tana Jura, vi até, acho que num programa, não sei se foi Fantástico, e o brasileiro dizendo, pô, é gostoso, é isso. Sim, é uma questão de cultura, agora eu me abstei um pouquinho.
E outro perrengue eu lembrei aqui agora, porque é tanta coisa, né? Quem viaja é tanto perrengue. Eu acho que você não consegue viajar sem ter um perrengue.
Ah, não tem.
Sempre tem.
Faz parte do roteiro, como eu disse.
Faz parte da viagem, né? Da aventura
da viagem.
Eu lembro que eu fui com meu ex-marido para Marrakech. O sonho da vida dele era conhecer o norte da África e Marrocos, né? E aí nós fomos parar em Marrakech. Marrakech é uma loucura. É um mercadão imenso, é uma cidade, que é uma feira livre.
Sim.
E pra gente que é de fora, é quase impossível você se achar.
Meu Deus.
E aí a gente foi, né, naquele afã, né? De aí tinha aqueles marroquinos com a flauta, as cobras subindo. Então, aquela coisa que a gente vê em filme, né? Então, tudo chamava a atenção da gente. E a gente começou a desviar a atenção. Os tapetes maravilhosos, né? E o pessoal é comerciante, gosta, né? Dessa coisa de ficar fazendo comércio com os produtos, com os objetos e tal. Coisas lindas, diferentes do que a gente vê aqui completamente. É outra cultura.
Sim, sim.
As mulheres de burca mesmo, literalmente. Você só via o olho.
Lá em Marrocos,
né? Bem rigoroso. E aí, em um dado momento, eu digo, você sabe ditar? Você sabe voltar? Ele, não, eu também não. A gente ficou perdido horas. Eu lembro que a gente ficou mais de 2 horas.
Meu Deus.
Tentando achar alguma referência do ponto de partida.
Jesus. Não, eu, que não sou orientada, não voltava mais nunca de lá. Ia morar lá.
Imagine. Eu lembro que na época do Exército, você me botaram pra ser mulher bússola. Todas as equipes se acharam menos a minha. Então você imagina.
A mulher bússola.
A pessoa.
Eu não sou orientada nem um pouco.
A guerreira bússola se perdeu em Marrakech. E para se achar,
meu,
foi russo, viu? Não foi fácil,
sufoco.
Não. Foi,
mas sufoco. A gente vai pro intervalo comercial, a gente vai voltar, tem mais história. Fiquem ligadinhos que a gente volta já.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, Flipelô, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
A prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Qualidade e sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
A Bahia
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
No Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, especialistas chamam a atenção para os sintomas da doença que afeta uma em cada 10 mulheres no Brasil. Cólicas intensas, dor durante a relação e dificuldade para engravidar estão entre os sinais mais comuns. Como lembra a doutora Eleonora Pascalotto, ginecologista e obstetra, que explica como acontece o processo.
O endométrio é aquela camada de dentro do útero que descama na menstruação. E a grande parte dessa descamação vai sair para fora do organismo. Mas sempre uma pequena parcela vai pelas trompas para dentro da cavidade abdominal, da barriga. E uma vez que ela vai para dentro da barriga, esse sangue ele vai começar a se fixar em alguns pontos. Esses pontos podem ser a bexiga, o intestino, os ovários. Algumas mulheres têm predisposição para que esses pontos de endométrio, esse sangue, se fixe na barriga. Outras pessoas não têm essa predisposição, então não vão ter endometriose. A endometriose ela não tem cura, mas ela tem tratamento.
De acordo com os especialistas, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar o agravamento da doença, que pode atingir órgãos como ovários, bexiga e intestino. Rafaela Dourado, médica, comentou como conseguiu fazer o tratamento.
Eu comecei a usar a pílula em 2017, eu tinha 18 anos, recebi diagnóstico de endometriose. Então, meu ginecologista sugeriu que eu começasse a usar, porque ou eu faria o tratamento cirúrgico, que eu não queria fazer na época, ou eu usaria o contraceptivo. E aí eu fiz a escolha pelo anticoncepcional em pílula mesmo. E aí é o que eu usei, continuo usando até hoje.
O tratamento varia conforme o caso e pode incluir medicamentos ou cirurgia. A data reforça a importância da informação e do acompanhamento médico para garantir mais qualidade de vida para as pacientes.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
Cardeal FM 106.1.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta para o Café com Resenha, falando hoje sobre perrengues de viagem com a minha amiga doutora Mônica Martinelli, que é médica reumatologista e apaixonada por viagem.
Sim.
Mas a gente estava falando nos bastidores, desvio de bagagem, já passou por algum perrengue assim?
A minha não, a dos outros sim. Eu estava viajando, estava em congresso, e aí eu aproveitei para... Eu não lembro qual era a cidade, era São Petersburgo, acho. E aí na volta eu passei por Miami para fazer o enxoval de Vitinho, né? Que é o meu mais novo. E daí eu trouxe muitas coisas, mas muitas mesmo, tudo, para ser sincera, do enxoval dele. E na hora de pegar aqui as bagagens, eu peguei o carrinho. Sim. De bebê que eu tinha comprado e levei para casa. Sim. Uma semana depois chega outro carrinho dizendo que era o meu, igualzinho. Eu digo, gente, esse carrinho não é meu, porque o meu já tá aqui. Aí eu liguei para a companhia aérea. Aí eles não deixam nem você falar, não entendi nada, não quer saber de nada. Aí eu digo, não, vou no aeroporto, que eu vou deixar na recepção da companhia. Aí cheguei lá com o carrinho debaixo do braço, eu digo, não vou ficar com dois carrinhos iguais. Não, a gente não pode aceitar.
Mas...
Eu digo, mas gente, não estava... Repare bem, vocês mandaram para minha residência um carrinho que não estava em meu nome, o meu eu peguei.
Sim.
Ah, não, mas está em nome da senhora. E eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer para convencer o povo que o carrinho não é meu? Olha a situação. E eu só me colocava no lugar das pessoas que perderam. Eu digo, não é possível, não é meu, não é meu. Ah, mas agora a senhora vai ter que ficar, a gente não pode se responsabilizar por isso. E ninguém aceitou o carrinho.
E acabou ficando com o carrinho.
Acabei ficando com o carrinho.
Mariana diz assim, bom dia. Eu e meu marido e minha filha vamos fazer uma viagem super esperada e planejada aqui mesmo no Brasil. Minha filha estava cheia de expectativas para rever a melhor amiga e super valeu a pena. Mas no dia que fomos ao parque, tão esperado com os amigos num domingo, em pleno janeiro e dia de promoção, já dá para imaginar, o parque estava completamente lotado. Ficávamos em média duas horas nas filas de brinquedos com nossas crianças, cansados, adultos estressados. Fiquei disposta a aproveitar até o último minuto, mas a maioria queria voltar no final da tarde. Não conseguimos aproveitar direito, ficamos frustrados, mas o resto da viagem foi ótimo, adoramos rever os amigos, mas que parque foi? Que foi tão, sim, assim, fiquei curiosa de...
Sabe, foi o Beach Park? Foi um Beach Park muito...
Não,
mas foi
não,
no Brasil?
Não, foi no Brasil, acho que não.
Fortaleza,
Beach
Park?
Ela diz, Beto Carreiro.
A dica que eu dou é que, às vezes, perrengue em viagem sempre acontece. E, às vezes, a gente tem que ter criatividade. Eu fui agora, em novembro, meu filho tinha... Era o sonho da vida dele conhecer a Itália, né? Então, eu fui com ele fazer grande parte da Itália. Nós passamos 21 dias viajando. Eu e Vitor.
Vitor é o que mais gosta de viajar,
ele,
né?
Ele é mala pronta. Eu não sei quem
mala
ele puxou.
Mala pronta é ótimo.
Eu não sei quem
também
foi que ele puxou.
Não sei. Tá difícil.
Daí, ele é extremamente planejado e programado. Então, ele tinha tudo cronometrado. Ó, tal hora, tal lugar, tal... Museu, igreja. Os castelos, porque ele ama história, então a viagem com ele é maravilhosa porque você faz todo o revival da história, né? Porque ele vai para os lugares já sabendo tudo. Então eu fui com ele para Turim, que é uma cidade incrível, eu recomendo, né? Não está no roteiro da maioria das pessoas,
sim,
que
sim,
vão,
realmente,
né?
Não.
Porque tem um roteiro clássico da Itália,
sim,
mas Turim vale muito a pena, é belíssima cidade, é uma cultura, você em cada esquina você vê um piano de cauda, uma guitarra, músicos incríveis, artistas fantásticos, e a cidade é belíssima. E ele queria ir no castelo de Turim. E a fila do castelo ia até o meio da praça. Era uma praça imensa e ia imensa a fila. Eu disse, olha, filha, a gente vai ter que alterar a sua programação. Vamos para o plano B, porque com sua mãe tem que ter plano B, C e D. Mas eu não vou encarar essa fila. Eu não vou levar o dia inteiro,
sim,
numa fila, porque, sim, a gente vai perder tempo desnecessário. Isso era uma sexta-feira. Eu disse, vamos tentar amanhã. A gente vem mais cedo, vamos tentar ver o que é que dá. Aí ele ficou meio tristinho, assim, né? Meio com aquela cara de, poxa, eu tinha programado isso. E aí fomos fazer, eu nem lembro, tomar um café na praça, conhecer
ficou
outros
um
lugares.
Ficou um pouquinho frustrado.
Enfim, fomos fazer outras programações que também estavam no contexto, mas o plano B. Quando chegou no outro dia de manhã, não tinha ninguém na fila. Aí ele, mãe, eu não tô acreditando. Eu falei, tá vendo você? Viu?
Siga livramento.
Cole em mim, você se dá bem. Aí
livramento.
Ele disse, mãe, eu não tô acreditando. Foi, eu conheci o castelo inteiro, os jardins do castelo, tocou piano no castelo,
Deus,
fez tudo que ele queria, e numa boa. Então, a dica que eu dou é o seguinte, tenha sempre o plano B.
Sim.
E use a criatividade, ainda mais quem viaja com criança, né?
Exatamente.
No meu caso, sobretudo, que já é um praticamente adulto, eu tenho dois adultos e um adolescente, mas quem viaja com criança tem que ter sempre o plano B.
Essa flexibilidade. Mariana Carvalho disse que foi para Beto Carreiro. Beto Carreiro.
Sim.
Doutora Mônica, fazer um parêntese aqui, mas você até prometeu um dia que viria falar sobre isso, sobre a sua viagem à Ásia.
Sim, sim.
Sua experiência. Porque eu acho que eu tenho minha próxima viagem, com fé em Deus, vai ser a Tailândia, a China. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho, né?
Essa
espiritualidade.
Eu sou suspeita, porque... foi uma viagem incrível. Eu tinha um ano que tinha perdido meu pai e eu precisava desse mergulho,
sim,
sobre mim mesma. E eu viajei com um grupo de yoga, outro grupo, não foi o mesmo da Índia. Também tinha contato com eles aqui quando eles tinham academia de yoga aqui em Salvador, e eles hoje estão em São Paulo. Então eu fui com esse grupo, que é um mestre incrível, o mestre Dragos. E eu fui com esse grupo para lá e a gente fez Nepal e Butão. E assim, foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz, porque é outra cultura, é outra pegada. Olha, para vocês terem ideia, eu fui parar numa sessão com um Pandini, que é como se fosse um consultor astrológico. E ele é quem norteia todas as decisões. Né? Nenhum gestor público, né? Os grandes governantes do Nepal, eles não tomam nenhuma atitude sem consultar esse Pandini. E nosso guia lá, ele tinha contato com ele e conseguiu 3. Para que 3, nós éramos 7, e ele conseguiu 3 sessões. E aí eu logo me escalei, né?
Oh, claro. Eu imaginei.
E aí ele falava um dialeto nepalês, depois tinha um tradutor do dialeto, um outro tradutor para o nepalês e depois um tradutor inglês para mim. Então, assim, mas foi incrível essa experiência. Foi assim. E ele faz todo um levantamento do seu passado, presente, futuro. Ele identifica questões de sua personalidade, de seu momento. Foi assim, uma experiência muito bacana. Agora, o Nepal, eu tive a oportunidade de conhecer. A gente fez, foram 6 dias caminhando. Né? Só assim, falando, vocês não têm. É difícil imaginar, porque eram muitos degraus, a gente subia muitos degraus, a gente atravessava pontes imensas. Então foram 6 dias em imersão, tipo um trekking mesmo, e até chegar à base do Annapurna, que são as montanhas mais altas do mundo. Eu não cheguei ao Everest, que aí seria uma outra
viagem.
É outra etapa para os mais profissionais, eu ainda estou galgando. Então, ainda estou no grupo dos amadores no trek, mas foi, assim, uma experiência muito incrível. Você, durante o caminho, você encontra pessoas do mundo inteiro e pessoas, assim, até às vezes com dificuldade, né, de todas as idades. Você encontra adolescentes, adultos jovens, os coroas que nem eu, os idosos. Então, e aí você fica num acampamento na base e com pessoas do mundo todo. São tipo barracas de camping. Não é barraca de camping como a gente tem aqui. Sim. Mas são com aquelas tábuas, como que chama? Esqueci agora.
Eu sei.
E são 4 por
tapumes.
De tapume, exatamente. Aquelas barracas de tapume e 4 por dormitório. E a gente uniu, né? Claro, a gente se conhece, eram pessoas do mesmo grupo, ficamos juntos, mas é imenso, tem gente de todo o mundo. E a comida era sempre arroz, ovo e verduras. E a gente teve que se virar com isso durante 6 dias.
Mas é melhor do que as larvas.
É melhor do que larvas, eu garanto. Apesar de não ter comida larva.
Respirar espiritualidade.
Mas
né?
O que menos você se preocupa é com a alimentação. Assim. Porque, olha, eu vou dizer, é uma coisa assim que é só a pessoa fazendo, né? Porque você termina, assim, é uma meditação ao ar livre e caminhando e conectando com a natureza. Eu sou suspeita porque eu amo paisagens belíssimas. Eu vou dizer, assim, das viagens todas que eu fiz, as paisagens que eu posso comparar são as paisagens do interior da Áustria, são belíssimas também.
Eu ouvi falar até e me esqueci o nome
de Salzburgo, Graz. Mas é muito lindo, muito lindo. Os rios, cachoeiras. É a natureza, você está dentro da natureza. E passamos um perrengue nessa viagem, né?
Foi.
Passamos. Porque estava tudo cronometrado, um mestre maravilhoso, super planejado, tudo sob controle. Só que a gente tinha malas. E essas malas são carregadas por pessoas que ajudam a gente. Que limitam até 10 quilos. Então você vai com sua mochilinha, o que você vai aguentar aí durante 6 dias carregando, só subindo, 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 subindo degrau, e andando, andando, sem parar, sem fim, é uma coisa sem fim. Quando você está lá, você acha que é sem fim mesmo. E o cansaço bate, você tem que esquecer, e a perna pesa, e você não esqueça que tem perna, porque tem que continuar mesmo, não tem para onde correr, já está lá no meio das montanhas, do gelo. E daí, cada um tem uma... A cada 3... Eu tenho um rapazinho de seus 20 e poucos anos que ajuda. Sim. A carregar, né? E eles carregam até 10 quilos. Então, você tem que ser limitado, senão eles não carregam. E aí, só que sempre tem um que atrasa um pouco, né? Sim. E aí, no nosso grupo, tiveram alguns atrasos, né? Tinham 2 idosas. E a gente se atrasou e terminou ficando de noite na selva. E aí foi aquela coisa, né? Eu lembro que o mestre, né, ele sem querer, ele botou, né? Porque yoga é uma coisa não agressiva e tal. Sim, ele botou no, no, na lista de equipamentos um canivete. E como eu tinha, porque eu já servi o exército, eu levei meu canivete. Aí a gente estava com a lanterna e a pessoa aqui com o canivete, no meio da mata, no meio do nada, 10 horas da noite, com lanterna, uns 15 pessoas, né? Agora tinha o guia local, porque isso aí você não tem como não fazer com guia local. Sim, sim. A Ásia não dá para você ir sem guia local, é muito complicado. E aí eu digo, olha, não se preocupem não, porque eu tô aqui. Mas tudo podia acontecer, a gente tava
dentro
do mato.
Uma mulher empoderada, armada.
Aí o mestre disse, mas Mônica, não acredito, você trouxe... Eu falei, mas o senhor botou na lista, ele, meu Deus, era para ter tirado, não era para ter colocado isso.
Mas enfim, foi um perrengue, viu?
Mas foi um perrengue, foi duro. Viu? Enfim, chegamos no nosso destino, deu tudo certo. E aí fomos para novo perrengue, porque lá os aeroportos são uma loucura. E os aeroportos locais... E a gente ficou em Pokhara para pegar o voo para um novo destino. E a gente, e o aeroporto é como se fosse a rodoviária daqui. Você senta no chão e espera. Espera o voo acontecer, porque ele pode acontecer ou não. Pode acontecer daqui a 4 horas, 5 horas. E a gente sentou lá e ficamos lá os 10, parecendo retirantes.
O que deve é.
Sentados,
pensar...
deitados nas malas, esperando o voo. Aí, quando eu entrei no voo, era aquele voo de 20 e poucos lugares. Eu digo, meu Deus, tomara que eu consiga chegar ao destino inteiro. Porque você sabe que tem aeroportos lá que poucos pilotos têm capacitação técnica para aterrissar, né? Pouquíssimos.
Jesus,
no mundo. Então, é uma aventura.
Eu estava lendo, pesquisando sobre a Ásia, que é o do maior continente, um dos maiores, né? Continente em área em população, e em espiritualidade.
Sim.
Abrange um terço das partes sólidas da superfície da Terra e é responsável por abrigar quase 3/5 da população mundial. É muita gente.
E aí eu queria colocar uma coisa que eu percebi lá, que eu acho incrível. Na Índia, o que me chamou a atenção foi tudo que a gente precisava das pessoas de lá. Eles diziam assim, eu quero lhe dar o melhor de mim. Olha que coisa linda, que coisa profunda, que coisa bela, né? E aquilo ali ficou, assim,
amaciou,
muito enraizado em mim.
Massageou o coração.
Em termos de aprendizado daquela cultura incrível. Lá é o hinduísmo, né? Eles são muito sérios na cultura deles. Sim. E eles são muito dedicados.
Sim.
E uma coisa que me chamou a atenção no Nepal, eu presenciei em Pokhara, a gente estava numa van para ir para o trekking. E aí, na frente da gente, aconteceu um acidente de carro. Rapaz, porque trânsito lá é uma loucura, né? Na Índia, meu Deus do céu, sem comentários. Tuk-tuk misturado com moto, com carro, com vaca, com cachorro.
Céu.
É uma confusão que você não consegue se situar. E no Nepal não é muito diferente, não. Em Pokhara, aí eu presenciei esse acidente. Eu digo, pronto, o pau vai quebrar aqui. Quer dizer, eu levei para lá a cultura daqui. Porque aqui seria, né? A gente já espera o B.O.,
e aí?
E lá, o que aconteceu? O rapaz que ele colidiu com a moto, o rapaz da moto caiu e machucou o ombro. Você viu que ele levantou segurando no ombro. E a gente no carro, eu queria... Eu já fico logo na iminência de querer ajudar. Aí o guia me segurou assim, não, espera. Aí o motorista da van saiu, levantou, ajudou ele a montar na moto novamente, segurou no ombro dele, viu se estava tudo bem e tal. Olha. Eles apertaram a mão, sorriram.
Olha,
um foi para o carro, um foi para um lado, outro foi para o outro.
Que é civilidade,
gente, é impressionante,
né?
Como eles são pacíficos.
Que é civilidade.
É assim, civilidade, assim, é incrível. É muito impressionante. Eu fiquei bem, bem impressionada com o que eu vi lá nesse quesito.
É uma experiência.
E o Butão,
fantástica.
Então, nem se fala. O Butão é uma outra pegada. Você só pode entrar no país com o aval do imperador. Isso passa pelo imperador. Ele sabe todas as pessoas que estão. É ele quem autoriza aonde você vai ficar no país e se você vai ficar e como você vai ficar, né? Então, os assistentes lá dele, todos têm acesso, tem que passar por eles, toda a parte de turismo, porque é um país que ele está abrindo aos poucos para o turismo, né? Então, você não vê muito essa coisa, tanto que a gente não ouve muito falar, né?
Em
turismo no Butão. Eles estão se abrindo para isso agora.
Muita
e, assim, eles
né?
são 100% budistas, E o que eu identifiquei? Desde do nosso guia local, as pessoas, eles são muito sérios. Eles internalizam mesmo a religião como algo de busca pela iluminação, pela bondade, né? Pela perfeição. Sim. Então, a coisa é muito séria lá. E assim, as comidas bem diferentes. Mas, enfim, a gente sobreviveu.
Pois é, doutora Mônica, sobreviveu e acho que experiência maravilhosa.
Agora, os cenários, olha, eu nunca vou me esquecer, a gente foi num templo, o Buda, ele tinha muitos metros, né? Acho que quase um prédio de 8 andares. Poxa. A altura do Buda, e ao redor os deuses, assim, né?
Eles levam a sério mesmo, né?
E as deusas, e eles levam muito a sério, eles têm muita, assim, muito ritual. Você não pode, por exemplo, nos templos, você tem que entrar e sair em silêncio, porque é um respeito. Isso, né? aos mestres que estão ali. A gente presenciou rituais de paz dentro de alguns templos, alguns rituais também em relação a ensino de outros, de pequenos mestres que estavam se formando, né? E assim, uma coisa incrível. E olha o perrengue, tinha que ter na hora de sair do botão. A gente, claro, fica encantado com as estatuetas, né? São belíssimas, e o significado, principalmente. Sim. E daí eu comprei um Buda, porque lá são mais de 50 tipos de Buda, cada um representando um sentimento humano. Daí eu comprei o Buda feminino, né? E na hora de sair do país, eu eu já estava lá com um grupo para embarcar, e aí é o meu nome no alto-falante. Eu digo, não, peraí. Aí o mestre e a nossa assistente lá, que era mestre também, eles disseram, Mônica, por que estão lhe chamando? Eu falei, eu não sei. E aí todo mundo ficou, gente, o que está acontecendo? Aí eu fui chamada na alfândega, porque eu tinha na mala a deusa, que para eles é uma representatividade imensa, que é uma Buda feminina, que vale a Buda feminina. E eles têm muito respeito por esse Buda, né? E aí o agente alfandegário me chamou e disse, você sabe o que ela significa? Aí eu falei, sei, sim, tal. Eu expliquei para ele. Ele falou, você vai levar ela para onde? Eu falei, vou levar para o Brasil. E você vai fazer o que com ela? Eu falei, vou colocar ela no altar e já sei como é proceder, com a cultura de vocês, tal. Aí você tem a nota fiscal dela? Aí eu digo, meu Deus, e lá a gente não se guiou em pegar a nota fiscal no botão, realmente nenhum de nós. Aí eu falei, não tenho, mas eu não tenho intenção. Aí, porque lá os templos, você tem vários deuses pequenos também dentro do templo e fica à mercê. Então eles têm que ter a nota para ter a garantia de que você não pegou uma coisa pertencente ao templo. Aí eu falei, não tenho. Aí eu disse a ele, não, mas não se preocupe que eu vou cuidar dela, eu sei o significado espiritual dela, eu estou aqui num grupo liberado de yoga e tal, e conversei com ele, ele liberou. Pronto. E me fez prometer que eu ia dar a ela a mesma importância e significado que eles dão lá, porque eu estava sendo parada ali por isso.
Olha que coisa.
Gente, olha que coisa incrível.
Coisa incrível. Que final.
A cultura,
que lição
deles,
viu?
Demais.
Que foi um papo maravilhoso, muito bacana, sim, criativo, sim, rico. Leve. Muito obrigada, doutora Mônica.
Ih, já passou.
Já passou.
Olha só, eu ficaria aqui a manhã inteira.
Já terminamos aqui, infelizmente.
Coisa boa.
Né? E lembrando que domingo, 10 de maio, é o dia das mães, né? Parabéns a todas as mães, essas mães que equilibram trabalho, equilibram família, carreira, todos os desafios. Que Deus nos abençoe. Obrigada, doutora Mônica. Excelente final de semana para todos e até segunda-feira.
Gratidão aos ouvintes. Marcinha, Marquinhos, e um grande beijo para todas as mães.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer. Querer me
dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor